DW. Jornal da Noite.
Presidente do Chad morre após ferimentos em confrontos contra rebeldes. Horas antes, Idriss Deby havia sido proclamado vencedor nas presidenciais. Em Angola, a suspensão da Record TV e outros órgãos de comunicação social geram polêmica.
Claro que isso é uma perseguição motivada pelos caprichos pessoais do Presidente da República contra pessoas que o irritam, porque por isso é que só três canais é que foram atacados, dois dos quais nem sequer estão registrados como canais angolanos, tal como o Disney Channel, tal como a BBC CNN. Então, se é ilegal, eu desafio o Presidente João Lourenço a mandar fechar a CNN.
E o prejuízo de 90 milhões de dólares ao setor privado moçambicano após o ataque à Palma.
Para quem estava em Palma ou em cima da praia e que perdeu as suas infraestruturas, naturalmente que para regressar terá que reganhar a confiança e terá que ter algum tipo de garantia de que a situação está sob controle.
São destaques desta terça-feira, 20 de abril de 2021, com Tiago Melo.
Morreu esta terça-feira o presidente do Chad, Idriss Deby, vítima de ferimentos sofridos em campo de batalha enquanto comandava o exército na luta contra rebeldes no norte do país. A morte de Idriss Deby foi anunciada horas depois de ele ter sido proclamado vencedor das presidenciais de 11 de abril. A morte do líder chadiano foi confirmada pelo exército. O chefe do Estado-Maior, general do exército, Azem Agona, disse numa declaração lida na televisão pública chadiana que Idriss Deby, de 68 anos, morreu de forma heróica durante confrontos com rebeldes.
Le maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno. Comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines...
O marechal do Tchad, Idriss Deby, como sempre fez quando as instituições da República foram seriamente ameaçadas, assumiu a liderança heroica numa operação de combate contra terroristas que vieram da Líbia. Foi ferido no combate e morreu após ter sido trazido de volta para N'Djamena. Apresentamos as nossas sinceras condolências ao povo do Tchad, à sua família biológica e à sua família política e a todos os que no mundo admiraram este grande estadista.
En Afrique et dans le monde ont une admiration et un attachement pour ce grand homme d'État.
Fontes do governo e militares confirmaram esta segunda-feira que o presidente havia estado na linha da frente com o exército. O combate era contra a chamada Frente para a Mudança e a Concórdia no Chad. Os rebeldes lançaram uma ofensiva no norte do país desde as eleições de 11 de abril. Idriss Deby, antigo comandante-chefe do exército, chegou ao poder pela primeira vez em 1990, quando as suas forças rebeldes derrubaram o então presidente Hissène Habré, que foi mais tarde condenado por violações dos direitos humanos num tribunal internacional no Senegal. Ao longo dos anos, Deby sobreviveu a numerosas rebeliões armadas e a ameaça terrorista no Sahel. Foi um aliado importante do Ocidente na campanha antiterrorista na região até esta última insurreição liderada pelo grupo que se intitula Frente para a Mudança e a Concórdia no Chad. Há mais de três décadas a liderar o país com um punho de ferro, segundo observadores internacionais, o chefe de Estado chadiano foi proclamado vencedor esta segunda-feira das eleições presidenciais de 11 de abril, com 79,32% dos votos. A reeleição do marechal Deby era prevista, já que os outros seis adversários eram figuras com um peso político relativamente pequeno. No dia da votação, que contou com pedidos de boicote da oposição, Idriss Deby mostrou-se confiante diante de jornalistas.
Cabe-lhe a si dizer o que se está a passar. Houve um boicote ontem? Houve um boicote hoje, as coisas estão a decorrer de forma calma, serena e pacífica, num país em paz e estável. Por isso, não há nada a temer.
Entretanto, o chefe do Estado-Maior, general do Exército, Azem Agona, confirmou esta terça-feira que Mahamat Idriss Deby, filho de Idriss Deby, de 37 anos, vai comandar um conselho militar que assumirá o poder no país até a realização de eleições livres e democráticas após um período de transição de 18 meses.
O Conselho Militar de Transição garante a independência nacional,
O Conselho Militar de Transição garante a independência nacional, integridade territorial, unidade nacional, respeito pelos tratados e acordos internacionais e assegura a transição por um período de 18 meses. A Assembleia Nacional e o Governo foram dissolvidos e uma carta de transição foi promulgada pelo Presidente do Conselho Militar de Transição. Foi instituído um recolher obrigatório a nível nacional das 18 horas às 5 horas da manhã. As fronteiras terrestres e aéreas foram encerradas até nova ordem.
Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre.
A França, antiga potência colonial, saudou Idriss Déby como um amigo corajoso e apelou a uma transição estável e pacífica.
E hoje a nossa pergunta do dia é: que legado Idriss Déby deixa para a África? Trazemos agora a mensagem do internauta Benegildo Sapato, que diz: Idriss Déby teve um olhar diferente e exemplar na luta contra o terrorismo em África e que muitos dirigentes africanos não conseguem abraçar para a melhoria da qualidade de vida dos seus povos. Lafubaldé comenta que Déby deixou um legado triste, porque morreu na batalha, mas estava a caminho do seu sexto mandato. Foi o pior homem de África, escreve Lafubaldé. Logo mais trazemos outros comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os rebeldes chadianos, que têm liderado uma ofensiva contra as autoridades do país ao longo dos últimos dias, prometeram hoje marchar sobre a capital depois da morte de Idriss Déby, cujo funeral será realizado na sexta-feira. Além disso, os rebeldes rejeitaram categoricamente o conselho de transição liderado pelo filho de Idriss Déby. Entretanto, há várias reações à morte do chefe de Estado chadiano. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, mostrou hoje profunda emoção devido à morte de Idriss Déby, considerando-o um grande estadista. E os chefes de Estado e de governo, hoje reunidos em Luanda, numa mini-cimeira sobre a situação na República Centro-Africana, também lamentaram a morte do presidente chadiano. Entre os líderes que manifestaram pesar estava o presidente angolano João Lourenço e o do Ruanda, Paul Kagame. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló também enviou condolências à família de Déby. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia vai manter-se ao lado do Chad durante este período difícil. Em Moçambique, o governo contabilizou até domingo mais de 723 mil pessoas deslocadas das suas zonas de origem pelos ataques armados no centro e norte do país. Deste total, mais de 700 mil são pessoas que fugiram da violência em Cabo Delgado, incluindo cerca de 300 mil crianças, avançou esta terça-feira o porta-voz do Conselho de Ministros moçambicano. Entretanto, o governo de Moçambique vai responder esta quarta-feira no parlamento sobre os ataques terroristas em Cabo Delgado, mas também sobre o combate à pobreza, desenvolvimento agrário e se vai aumentar o salário mínimo nacional. De acordo com o parlamento, o partido no poder, Frelimo, com maioria parlamentar, pretende saber se do executivo que ações estão em curso para a proteção e assistência das populações em Cabo Delgado. A RENAMO, o maior partido da oposição, deve questionar o governo sobre os demais temas. E as perseguições, crimes e violência religiosa agravaram-se em Moçambique, onde a principal ameaça é o extremismo islâmico, segundo um relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, divulgado hoje. O estudo, que avaliou 196 países entre meados de 2018 e 2020, coloca Moçambique entre as 23 nações africanas onde a liberdade religiosa está ameaçada. E a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental destacou hoje a transparência e a forma perfeita como decorreram as eleições legislativas em Cabo Verde, no domingo. A CDAO disse que o exemplo cabo-verdiano vai ser analisado junto dos outros países da organização.
DW Deutsche Welle.
Passamos para Angola, onde a decisão do governo em suspender as atividades da Rede Record, da Zap Viva e Vida TV levanta suspeitas de conspiração política contra as referidas plataformas de comunicação. A Record TV África entregou hoje um recurso hierárquico contra a decisão do governo e diz que a programação vai continuar enquanto decorrer a apreciação do referido recurso. Já a Zap Viva entregou a documentação solicitada pelo governo e espera a normalização do canal. A justificação do executivo de João Lourenço de que os canais atuavam na ilegalidade não convence vários angolanos nem associações de defesa da liberdade de imprensa em Angola. Borralho Indomba, a partir de Luanda.
O pouco esclarecimento do governo sobre a identidade de outros órgãos legais e ilegais abre portas para especulações pelo facto de se ter citado apenas 3 órgãos que operam há anos em Angola, segundo o presidente do MIS Angola, André Mussamo, em declarações à DW África. O jornalista diz que estes canais se tornaram persona não grata para as autoridades governamentais desde que deixaram de ser apenas repetidores de conteúdos de entretenimento comprados de outras produtoras.
O jornalismo destas estações que se terá tornado o amargo de boca, enfim, terá despoletado esta decisão extrema. Nós, o MISA, a consideramos extrema. Não estamos contra ela 100% porque não conhecemos os meandros e somos defensores da legalidade, aliás, estamos num Estado de Direito.
O presidente do MISA Angola afirma ainda que a suspensão do exercício de jornalismo a estes órgãos retira a pluralidade de informação que já é escassa em Angola. O Ministério diz no seu comunicado que detectou também que as empresas provedoras de televisão por assinatura, TV Cabo, DSTV Angola e Finstar, detentora da Zap TV, embora estejam devidamente legalizadas, distribuem os canais Zap Viva, Vida TV e Rede Record sem o registro de atividade de televisão em Angola, pelo que os canais Zap Viva e Vida TV têm de assegurar a sua veiculação. Para o secretário do Sindicato de Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, a suspensão das atividades destes canais de televisão não são de competência do governo. Teixeira Cândido questiona as leis em que o governo se baseou para suspender os canais.
A nossa lei, infelizmente, atribui ao Ministério da Comunicação Social esta competência para suspender só quando os órgãos de comunicação social tiverem alterado os elementos que apresentaram por altura do licenciamento deste órgão. Só nestes termos. Nos outros termos, não.
O sindicalista explica também que os blogs e sites não têm dever de se constituir uma empresa jornalística. Teixeira diz que não há necessidade destas plataformas serem registadas no Ministério. A suspensão destes meios põe em risco o emprego de vários cidadãos nacionais que trabalham nestas empresas. A antiga deputada do MPLA, Tizé dos Santos, diz que a medida expõe a ditadura de João Lourenço e reforça a perseguição política à família do ex-presidente José Eduardo Santos, que detém 2 dos 3 canais suspensos, a Zap Viva e a Vida TV.
Claro que isso é uma perseguição motivada pelos caprichos pessoais do presidente da República contra pessoas que o irritam, porque por isso é que só 3 canais é que foram atacados, 2 dos quais nem sequer estão registrados como canais angolanos, tal como o Disney Channel, tal como a BBC, CNN. Então, se é ilegal, eu desafio o presidente João Lourenço a mandar fechar a CNN.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Voltamos a falar de Moçambique. 90 milhões de dólares são os prejuízos dos ataques à palma ao setor privado, segundo uma avaliação preliminar sobre o impacto das ações terroristas às empresas em Cabo Delgado, informou a Confederação das Associações Econômicas. Toda a história é contada a partir de Maputo, por Romeu da Silva.
O empresariado de Cabo Delgado ficou prejudicado em 90 milhões de dólares por causa de ataques terroristas na região de Palma no dia 24 de março, segundo a CTA, Confederação das Associações Econômicas. Trata-se de prejuízos que incluem destruições, atrasos no pagamento e a questão das mercadorias em trânsito, sem certeza da certificação da respectiva entrega. De acordo com a CTA, pouco mais de 410 empresas foram afetadas e perto de 70 mil empregos abrangidos. O presidente da CTA, Agostinho Vuma, disse no final de um encontro com a multinacional francesa Total e a Embaixada da França que se está a trabalhar agora para reparar os prejuízos.
Quando a Total informou-nos estar a trabalhar de forma árdua para encontrar soluções para os contratos em curso através das contratadas. A questão do atraso de pagamentos que está-se a tornar pesadelo para o setor privado.
A Total, segundo Vuma, reitera que não tem pagamentos atrasados com grandes empresas por si contratadas, mas admite que estas não efetuaram pagamentos às pequenas e médias empresas moçambicanas com as quais tem vínculo contratual.
A Total faz o pagamento com quem tem contrato. E o contratado pode não ter pago ainda. E o trabalho que vamos iniciar é para identificar quais são essas empresas e vamos conseguir ver se é a CMC, Gabriel Couto, entre outras empresas.
Agostinho Vuma dissipou dúvidas, prometendo aos empresários que a partir desta quarta-feira inicia-se um mapeamento das empresas afetadas para a regularização dos pagamentos.
Trabalho, mais uma vez, estamos a fazer levantamento a partir de amanhã, vai ser entregue à Total. E a Total vai conseguir perceber quem é que solicitou esses serviços de bens e fornecimentos, que é para assegurar o pagamento. Nós queríamos dar um prazo máximo de uma semana. São muitas PMEs, mas o nível de aflição, o dia a dia dessas PMEs é assunto de pagamentos com a Total. Portanto, temos certeza que teremos respostas acabadas sobre esse processo.
Em Cabo Delgado, de acordo com o representante da CTA naquela província, Gulam Abubakar, o empresariado está desesperado com a situação de ataques terroristas.
Para quem estava em Palma ou em cima da praia e que perdeu as suas infraestruturas, naturalmente que para regressar terá que reganhar a confiança e terá que ter algum tipo de garantia de que a situação está sob controle e que há segurança, porque ninguém irá investir numa situação de insegurança.
Refira-se que a multinacional francesa Total suspendeu as suas atividades em Palma devido aos ataques de insurrectos na província de Cabo Delgado. Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Os chefes de Estado e de Governo da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, que hoje participaram em Luanda numa mini-cimeira sobre a República Centro-Africana, exortaram o governo da RCA a levar a cabo um cessar-fogo para permitir a criação de um clima favorável à paz e à reconciliação nacional. No comunicado final do encontro, os líderes congratularam-se com os resultados obtidos após consultas político-diplomáticas lideradas por Angola, que levaram os principais grupos a abandonar a luta armada no país. A República Democrática do Congo reclamou hoje no Tribunal Internacional de Justiça mais de 3,6 mil milhões de euros ao Uganda pelos massacres e danos materiais após invasões entre 1998 e 2003. Na intervenção, a defesa apresentou uma longa lista de danos diretamente sofridos pela população congolesa em termos de vidas humanas perdidas, torturas, violações, entre outros. A verba pedida pela RDC à Uganda será destinada a um fundo para as vítimas. Na Etiópia, mais de 3 mil crianças não acompanhadas e separadas das suas famílias foram identificadas por várias ONG no norte do país, principalmente na região de Tigray, que é palco de um conflito há meses. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou que os esforços para a busca e reunificação familiar dessas crianças estão limitados devido à situação de segurança na região. Na Alemanha, o partido da chanceler Angela Merkel elegeu o centrista Armin Laschet para ser o candidato do bloco nas legislativas de setembro. A escolha ocorreu depois que o rival Markus Söder se retirou da corrida. Laschet terá de unir uma coligação de centro-direita para as eleições. Na Rússia, um dia antes dos protestos em massa, planeados em apoio a Alexei Navalny, a polícia russa prendeu vários apoiantes do opositor, de acordo com ativistas. As autoridades tinham declarado ilegais os comícios planeados para esta quarta-feira e advertiram contra a sua participação. Navalny, de 44 anos, está em greve de fome há 3 semanas e foi transferido para um hospital prisional. Os seus apoiantes temem pela sua vida.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar sobre a morte do presidente chadiano Idriss Deby para lhe perguntar: que legado Idriss Deby deixa para a África? João Dick comenta que a morte de Deby é pena para o povo do Chad, que perdeu um grande herói da soberania nacional, um bom exemplo para seguir, que estava, além de estar sentado, a alimentar a corrupção. Silva Batista diz que Idriss Deby devia ter evitado ir à linha de combate, tendo em conta a idade que tinha. Houve uma péssima assessoria neste aspecto, considera este internauta. Alex Trilito Penani escreve: Deby foi um presidente corajoso, líder exemplar infelizmente, é o único com postura de líder em África. As minhas, ou melhor, foi as minhas condolências à família do homem e ao Chad. Só o facto de ele ter morrido em campo de batalha, acho que isso significa muita coisa. Zito Muzé Rafa diz que Idriss Déby foi um grande exemplo na luta contra o terrorismo na África Ocidental. Por isso, perdemos um grande líder, diz este internauta. Com esta mensagem, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página www.com.br/português. Também voltamos amanhã, esta terça-feira, com o Jornal da Manhã. Tenham todos uma boa noite.